Bom dia, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha. Tivemos que fechar por causa da lotação em relação ao Covid. Também quem nos acompanha através das redes sociais, vereador Juca, vereadora Manuela, os membros da Comissão de Finanças. E agradecendo a presença do Carlos Prudêncio, nosso secretário de Planejamento, o Marcelo Parraga, o secretário de Junta e Planejamento, e o José Márcio, assessor da Secretaria de Planejamento. Abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que essa audiência é realizada para atender o que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de janeiro a abril de 2021. Eu já vou passar a palavra para o secretário Carlos Prudêncio e depois retomamos a mesa dos vereadores e vamos trocando essa ideia aí. E o senhor conduza como julgar necessário, como compreender. Tá bem? Secretário de Planejamento, Carlos Prudente, bom dia.
Bom dia, vereador Marcelo, presidente dessa comissão, vereadora Manuela, vereador Juca, aos funcionários dessa casa, ao meu secretário adjunto e ao técnico José Márcio, que nos assessora, como sempre, nessas prestações do balanço do nosso orçamento, como foi executado o primeiro quadrimestre, que é de janeiro a abril de 2021. Primeiramente, queríamos pedir desculpas aos senhores vereadores da comissão por não ter conseguido enviar a documentação em tempo hábil, como preceitua a lei, 5 dias, se não me engano, 5 dias antes após esta audiência, devido à dificuldade que tivemos de compilar todos os dados para a apresentação dessas metas fiscais, né? Tanto da nossa parte quanto da Ureprev e como da própria Câmara, o que nos dificultou o cumprimento desse prazo. Mas acreditamos que isto não prejudica este relatório, visto que esta casa ficará com esse material e depois vai emitir, com certeza, a avaliação da apresentação do que será realizado nesse momento. Antes de passar ao José Márcio, que vai demonstrar toda a evolução da execução orçamentária nesse primeiro quadrimestre, eu já faço um breve resumo do que será apresentado, que tivemos dois pontos positivos nesse relatório, né, que foi o decréscimo de a diminuição da dívida consolidada do município, e bem como a redução também do índice de pessoal. E tivemos os dois pontos negativos, o não cumprimento dos percentuais de execução orçamentária na área de educação e de saúde. Isso vocês vão ver mais adiante, a gente tem sempre esse problema no primeiro quadrimestre, devido à abertura do orçamento se dá um mês e meio após o final do ano. Na verdade, nós estamos contabilizando aí 2 meses e meio, e não um quadrimestre, né? O que dificulta a execução orçamentária. Mas, como é tradicional, até o final do ano nós temos que cumprir esse índice lá, e como todos os anos acontece, a gente sempre atinge o objetivo. Na área de educação, principalmente, bastante prejudicado o cumprimento dessas metas, em função de várias atividades não estarem sendo realizadas, como merenda escolar, transporte coletivo, todas essas despesas que são contabilizadas e que fazem parte do percentual do cumprimento dos 25%. Então, hoje as escolas fechadas, né, basicamente com folha de pagamento, sendo realizadas algumas manutenções em algumas escolas que têm andamento agora, devido aos processos licitatórios também, que só podem ser feitos após a abertura do orçamentário, que se dá em meados de fevereiro, final de janeiro, meados de fevereiro, então que dificulta o cumprimento desses índices. Mas isso tudo a gente vai demonstrar a partir de agora, né? E ficamos à disposição. Agradeço mais uma vez a forma como somos recebidos sempre nessa casa. Se o vereador permitir, então eu passo a palavra direto ao José Márcio, que vai começar a expor o relatório do primeiro quadrimestre desse ano. Não sei se o Marcelo quer fazer alguma coisa.
Muito bom dia a todos, senhores vereadores. Iniciamos então a apresentação do primeiro quadrimestre, janeiro a abril de 2021. Obedecendo à legislação vigente, o dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação de metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2021. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhado dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Abordaremos nessa apresentação resultado primário, receita, entre elas receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, transferências Fundeb e receitas de capital. Pelo lado das despesas, abordaremos despesas decorrentes, despesa de capital, também despesas com pessoal e limites da lei de responsabilidade fiscal, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e despesas com ações e serviços públicos de saúde, ASPS, além de análise da dívida pública e do resultado nominal. Iniciamos pelo... estamos à disposição a qualquer momento para questionamentos. Iniciamos pelo resultado primário, onde nossas receitas correntes, total, a previsão na lei orçamentária anual é de 317 milhões. Foi arrecadado no primeiro quadrimestre 116 milhões em receitas correntes, 9,89% acima do previsto para o primeiro quadrimestre. Com relação, então, às nossas receitas primárias correntes, onde se deduz o rendimento das aplicações, finalizamos com 114.983.896, mais em cima em azul. E as nossas receitas de capital totalizaram R$ 747.240,87. Somando receitas primárias correntes e receitas primárias de capital, dá uma receita primária total de R$ 115.731.137,28, 10,47% acima do previsto. Com relação às receitas de capital, temos ali R$ 747.240,87, correspondente à alienação de bens móveis e alienação de bens imóveis. Agora analisamos a despesa primária. Para análise da despesa primária, tivemos realizado no primeiro quadrimestre, em despesas pagas correntes, R$ 80.301.227,32. Ficou 14,75% abaixo do previsto para o quadrimestre. Nas despesas primárias correntes, atingimos primárias correntes, R$ 80.301.227,32. Dentre as principais ali, nós temos investimentos, R$ 679.520,09, ficou bem abaixo do projetado ali para o período. As despesas primárias de pagas de capital totalizaram o mesmo valor. Despesas primárias totais no exercício totalizaram R$ 80.980.756,41. Essas foram as despesas primárias pagas no primeiro quadrimestre. Com relação, adicionam-se isso para a formação do resultado primário total, os restos a pagar processados e pagos, R$ 4.448.000, e o resto a pagar não processados e pagos, R$ 4.393.000. Nos dá uma despesa primária total de R$ 89.822.000. Deduzindo a receita primária total, que totalizou 115 milhões, deduz-se dos 89 milhões da despesa primária total, nos dá a formação do resultado primário, que resultou em superávit primário na ordem de R$ 25.908.573,43. Comparando com o projetado lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na meta fixada de R$ 7.300.000, ficou bem acima esse superávit primário. É um resultado positivo, onde demonstra-se uma solvência fiscal do município, onde as receitas superam as despesas no quadrimestre. Passamos para alguns pontos de análise da receita. Iniciamos pela receita, receitas correntes, impostos, taxas e contribuições de melhoria. A previsão para o ano, R$ 59.538.000, e foi arrecadado esses impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 24.979.000, 25,87% do previsto para o ano. Olha, 25,87% acima do previsto para o quadrimestre, desculpa. Aí a gente está comparando a terça parte do exercício, no caso, do previsto para o exercício. Contribuições sociais dos servidores para Ouroprev, previsão para o ano de R$ 15.000.000, arrecadou-se no período R$ 4.715.000. Iluminação pública, arrecadou-se no período R$ 1.760.000, um pouco, 5% acima do previsto para o quadrimestre. Receita patrimonial foi bem acima do previsto para o quadrimestre, cerca de 45,01%, na ordem de R$ 1.479.000. Podemos destacar também um valor bem significativo correspondente às transferências correntes da União e do Estado, na ordem no quadrimestre de R$ 80.781.000. Ficou 8,23% acima do previsto no quadrimestre. Comportou bem essa receita. Um ponto negativo com relação à receita de serviços, ficou um pouco abaixo, menos 19,25% da previsão. Outro que se comportou negativo, outras receitas correntes, ficou menos 24,45% do previsto para o quadrimestre, na ordem de R$ 2.199.000. Com relação à alienação de bens móveis, nós tivemos uma arrecadação de R$ 731.446, correspondente a leilões. Alienação de bens imóveis, R$ 15.794, correspondente a carneira do cemitério. Totalizando, então, total da receita, R$ 116.880.000. Identificamos que a receita se comportou bem, onde existia uma previsão lá na lei orçamentária de arrecadar R$ 317.000.000 no ano. Dividindo isto no quadrimestre, nos dá uma projeção de R$ 105.000.000 para os quatro primeiros meses. Comparando com o que foi arrecadado, está 10% acima do previsto na lei orçamentária. Vamos fazer uma análise agora da receita tributária, a receita própria do município. Com relação ao IPTU, uma previsão de arrecadação bruta entre o IPTU, multa, juros e dívida ativa. Nós temos ali uma previsão orçamentar de R$ 19.000.000 de arrecadação. Se arrecadou R$ 11.502.000 no primeiro quadrimestre, 59,99% da previsão anual. O ITBI...
Posso...
Por favor.
Essa receita tributária própria, esse crescimento, ele se deve ao Refis? Tem possibilidade?
Sim, tá junto o Refis ali, tem dívida ativa ali também. O Refis está dentro da dívida ativa, tá junto.
Mas esse valor é maior, ele se justifica pelo quê? E um dos motivos é o Refis?
Na realidade...
É um dos motivos, vereador. E o outro motivo é que... No início do ano, o desconto no IPTU, né, muitas pessoas levam esse desconto como como bastante beneficente a economia particular e acabam pagando o IPTU à vista. Então, sempre no primeiro quadrimestre, o IPTU se comporta bem acima do que é previsto.
A gente verificou ali que tem cerca de 60% do previsto para o ano já foi arrecadado nesse primeiro quadrimestre. Muito em função da cota única, do refis, e o restante agora vai ser arrecadado em parcelas durante o...
Ele tem o arrancar inicial e depois estabiliza. Mas, já não, mas vocês já têm mais ou menos essa previsão da arrancar inicial?
Sim. Todos os anos
você
confirma. Prosseguimos então. Com relação à receita de serviço. Com relação à receita de ISS, está diretamente relacionada à prestação de serviços, se comportou bem abaixo do previsto. Tá? 5.698.000, 28,59% da previsão do ano. Foi o único do desempenho negativo nas receitas próprias.
Só para colaborar, ele deveria ser um terço, ele deveria ser 33,3%.
Isso. Então,
ele está uns 4% abaixo.
Abaixo, isso. Tá. Perfeita a colocação.
Em função, muito em função da pandemia também.
Sim, com certeza. Com relação às taxas, teve uma boa arrecadação, 5.911.000, 57% do previsto para o ano com relação a taxas. O total, então, das receitas próprias, 28.924.000. 45,24% do previsto para o ano já foi arrecadado no primeiro quadrimestre. No geral, nossa arrecadação tributária própria vem se comportando bem. Passamos, então, para análise das contribuições. Contribuição para custeio da iluminação pública, 1.760.000. 35% do previsto para o ano. Contribuição para Ouroprev, 4.715.000, 29,57% do previsto para o ano. Total de contribuições, então, 6.475.000. Em análise, as transferências correntes da União, entre os mais significativos, corresponde ao FPM, Fundo de Participação dos Municípios, onde foram transferidos para o município 20.866.000, 37,73% acima do previsto para o ano, que era de 55 milhões. Então, vem se comportando o FPM acima do previsto. O ITR foi transferido só 795 mil, de uma previsão de 5 milhões, peculiar dessa transferência do Imposto Territorial Rural, onde a arrecadação dele ocorre em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, nós temos aí só a arrecadação, só o correspondente ao mês de janeiro. Podemos destacar as transferências do SUS, na ordem de 5.811.000, dentro do previsto também, onde há previsão para o ano 16.537.000, transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, FENAS, ficou bem abaixo do previsto para o ano. Há uma previsão anual de 2.200.000 e somente o governo federal transferiu R$ 149.000 para o Fundo Nacional de Assistência Social. Está muito abaixo do 6,77% do previsto para o ano. Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, 2.389.000, dentro do previsto, 33,49%. Transferências de convênio da União, 56.000, bem abaixo também da previsão. Passamos para a transferência do Estado, então. Transferência do Estado totalizaram 32.776.000. Dentre as principais, destacamos ICMS e IPVA. o ICMS na ordem de R$ 21.922.030,67% do previsto para o ano. O IPVA, R$ 7.972.059,14% do previsto. O IPVA também tem uma peculiaridade com relação à arrecadação, né? Ela ocorre maior nesse primeiro quadrimestre.
Esses números do ICMS e do ISS deixam explícitos o impacto da pandemia na economia, né?
Passamos para as transferências correntes de pessoas. Com relação a Fundical, somente 8.660, numa previsão anual de 490 mil. Isto muito em função da imposto de renda, que não foi ainda, não finalizou a declaração, aí não entra na arrecadação. Isso é a arrecadação desse fundo com relação à destinação do percentual do imposto de renda ali, devido pelas pessoas físicas que fazem a doação, né, para o fundo da criança e do adolescente. Não teve essa arrecadação ainda. Com relação ao FUNREBOM, apenas R$ 49.959. A gente teve a informação que não foi renovado, né, o convênio do governo do estado com o município ainda, por isso não tem arrecadação do FUNREBOM. Transferências do Fundeb. Previsão para o ano de R$ 66.292.000 e foi transferido R$ 27.716.000. Está acima do previsto, 41,81% do previsto para o ano. Uma boa transferência já. Está acima dos 33% que o vereador Marcelo Lemos comentou. Com relação aos 10.369.000, corresponde aos 20% da contribuição própria do município lá nas transferências correntes da União e do Estado, que fica retido. Essa é a contribuição do município para o Fundeb, nos dando um ganho do Fundeb de R$ 17.347.000. Esses 17 milhões corresponde à contribuição para o Fundeb de União, complementação da União e do Estado. Passamos para o próximo. Receitas de capital. As receitas de capital totalizaram R$ 747.240,87, bem acima da previsão anual. Passamos a analisar a despesa liquidada para comparar, nos dar a relação despesa-receita. Vejamos bem acima que nós tivemos uma receita total então de R$ 116.880.000 no quadrimestre, em quatro meses iniciais. E a nossa despesa corrente totalizaram R$ 83.628.000. A gente está falando agora de despesa liquidada na parte orçamentária, tá? Em pessoal, R$ 53.079.000. Outras despesas correntes, R$ 30.548.000. Despesas de capital, R$ 1.315.000 em investimentos. E amortização da dívida, R$ 2.226.000. A gente verifica ali que a despesa de investimentos está bem abaixo do previsto para o ano, onde se prevê um investimento de R$ 27 milhões, somente 4,81%.
Com relação... Doutor Zé Mário, só para colaborar, a diferença das despesas correntes, elas são salários, luz, água, são as despesas correntes. E as despesas de capital, investimentos, realizações e tal.
Dentre investimentos, se contabiliza ali obras e equipamentos. Isso. E a amortização da dívida também está dentro da despesa de capital. Foi amortizado amortização R$ 2.226.000, 39,33%. A gente vai ver esse reflexo lá na amortização, lá na redução da dívida consolidada, mais adiante. Despesas intraorçamentária 3.667.
Márcio, desculpa.
Por favor.
Não deixar. Tem alguma justificativa por que desse investimento bem abaixo do previsto?
Uma das principais com relação. A gente verifica que investimentos enquadra equipamentos e obras, né? Eu acho que muito em função da pandemia. Essa questão de investimentos e priorizar a amortização da dívida e a parte de recursos para a saúde.
Mas é uma diferença bem significativa em torno do que, da um terço do valor teoricamente previsto.
Sim, o que dificulta também a execução desse índice é todos os processos licitatórios, né, que demoram. A gente só pode requerer essas questões após a abertura do orçamento. Então, daqui que se desenvolve é 30 dias entre PROGEN, controle interno, apontamentos do Tribunal de Contas, depois a publicação, que tem prazos, enfim, todos esses prazos aí. Na verdade, todas essas questões agora estão começando a acontecer. Então, toda essa questão do fechamento de um mês e meio no início do ano do orçamento para que se feche a contabilidade do ano anterior dificulta a execução disso tudo aí.
Também pode ser até justificável, que nem nós tivemos no final do ano passado, que a gente avaliou no início, quem sabe pode ser também a questão de nós não termos a garantia como será pós-pandemia, né? Até mesmo, até quando vai durar. Então, quem sabe pode ser isso também, essa questão da estratégia também, de segurar, não investir tudo que estava previsto.
Sim, a gente sempre tá com o pé atrás em relação... Agora a gente fica mais tranquilo com a prestação desse primeiro relatório, onde vê que orçamentariamente a União e o Estado têm cumprido seus compromissos, o que nos deixa mais seguros, inclusive, para as ações daqui para diante, né? Então, como a gente não sabe... Como isso tudo irá se comportar, esse conjunto tudo, a gente sempre fica. Mas a nível de execução já está sendo realizada, já começamos procedimentos em pavimentação, aplicações em reformas de escolas, enfim, todos esses processos aí. Posto 23 Santo Antônio em fase de execução, já com primeira medição, o que nos facilita essa melhoria em termos de investimento. É ambicioso.
Continuando, então a despesa total ali finalizou então em 90.838.000, nos dando um resultado orçamentário de 26.041.000, comparando a despesa com a receita. Então a relação despesa-receita ficou em 77,72%. Passamos para a apuração da receita corrente líquida. Essa apuração com base na metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde nossa receita corrente total 375 milhões, onde aplica-se algumas deduções para ter como resultado a receita corrente líquida. Deduzimos, então, imposto de renda retido na fonte, sobre rendimentos do trabalho, deduzimos para a formação do Fundeb, 26.907.000, contribuição de servidores para o RPPS, 6.962.000, compensação entre os regimes de previdência e rendimento da aplicação do RPPS. Nos dá uma receita corrente líquida de 321.170.000. Essa receita corrente líquida vai ser utilizada para comparativo lá para índice de comprometimento de despesas com pessoal. Passamos, então, na análise das despesas de pessoal com base nos limites da lei de
Esses
responsabilidade fiscal.
Últimos 12 meses é abril?
Últimos 12 meses corresponde a maio de 2020 até abril de 2021.
Expressei equivocado, perdão. Início Isso. de maio até final de abril.
Isso. Até antes de adentrarmos na despesa de pessoal e receita corrente líquida, a gente estava falando de quadrimestre, os primeiros 4 meses. Mas para apuração da receita corrente líquida e limites de pessoal, nós utilizamos os últimos 12 meses. Daí já de maio até abril. Então, seguimos ali. O Poder Executivo, despesa com o pessoal, totalizou R$ 159.244.214,54, 49,58%. Poder Legislativo, R$ 6.656.000, 2,07%. Totalizando, então, o município, uma despesa pessoal de R$ 165 milhões, ficou com o índice de pessoal de o município 51,66, consolidado. Lembrando-se que os 49,58% do executivo está acima do limite de alerta, porém abaixo do limite prudencial, que é 51,3%. Investimentos em educação. Investimentos em educação, onde apuramos, o município deve investir 25% das receitas de impostos. Receita, ficou pequeno esse slide. 25% das receitas de impostos e das transferências constitucionais. De impostos corresponderam 49 milhões à previsão anual e transferências constitucionais, 146 milhões. Previsão anual, então, dessas receitas, 196 milhões. No ano, o município deveria investir 20 milhões, 538 mil em despesas típicas, em manutenção e desenvolvimento do ensino. Porém, analisando as receitas de impostos e transferências constitucionais nesses primeiros 4 meses, elas totalizaram R$ 71.258.000, aplicando-se os 25%, que na realidade desses 71 milhões são 25% das receitas de impostos e para apuração do MDE exclusivamente. E 5% das transferências constitucionais, porque 20% já fica retido no Fundeb. Por isso que nos dá esse valor de R$ 7.445.000 de despesas típicas de MDE. Porém, o município investiu somente, a gente vai ver mais abaixo ali, R$ 6.954.000. Ficou abaixo dos R$ 7.445.000 de despesas com típicas da MDE. Em Fundeb, R$ 21.325.000. O resultado líquido das transferências do Fundeb, que é deduzido da total das despesas ali, R$ 17.347.000, dá um total de despesas com ensino para limite constitucional de R$ 10.392.000. Abaixo, a gente verifica que o total exigido para que o município chegasse aos 25%, entre investimentos do Fundeb e MDE, seria R$ 17.814.000. Porém, o município aplicou R$ 10.932.000. Nos dá uma diferença do valor aplicado e exigido de R$ 6.892.000. Com relação ao índice, ficou então 15,34% o índice de aplicação em educação. Para análise das despesas com saúde, o cálculo é parecido.
Espera um pouquinho, doutor. Por que claro, mas eu só tenho a função, repetindo a função da pandemia, mas por que esse índice ficou tão abaixo? Quase metade do mínimo percentual. Além da pandemia, ou é só a pandemia a explicação?
Muito em função da pandemia, e normalmente no primeiro quadrimestre o índice da educação se comporta abaixo, no primeiro quadrimestre. Lembrando que o município tem 2 quadrimestres para corrigir, pela lei de responsabilidade fiscal, e tem que fechar os 25 até o terceiro.
O que importa é a totalização no final do ano.
Totalizar no final do ano.
É que as escolas fechadas levam a pouca execução orçamentária. Por exemplo, conta de luz. ar-condicionado desligado, as contas são pesadas, consumo de água, merenda, o transporte escolar, o uniforme, várias coisas não estão sendo executadas. Inclusive, existe uma resolução, alguma coisa que o Tribunal de Contas do Estado não está cumprindo a exigência dos índices justamente pela dificuldade de executar orçamentariamente. E as escolas fechadas, não temos vidros quebrados, não temos reposição de reforma em elétrica, uma série de coisas que poderiam ter sido feitas. Esse conjunto de somatório dificulta a execução orçamentária. Hoje as escolas, a gente está fazendo projetos de pintura, reformas, algumas coisas, mas funcionalmente o seu quadro em termos de manutenção, limpeza, contratação, todas essas coisas estão estagnadas, né? E que fazem o somatório total para completar esses 25%. Então, mesmo assim, o ano passado, com toda a dificuldade, a gente conseguiu cumprir a meta um pouco acima dos 25%. E estamos cuidando disso tudo para a execução e preenchimento desses 25% até o final do ano.
Tá, uma pergunta, por favor. Se a gente continuar com a pandemia e sem aulas até o final do ano, tá, e a gente tiver mais uma onda e as coisas piorarem mês que vem, como que a gente vai executar o orçamento se a gente ficar o ano inteiro em pandemia?
Vamos executar, né? Não vamos conseguir executar. O que vai ser relevado, inclusive, na lei de responsabilidade fiscal, porque o Tribunal de Contas já sabe da dificuldade de todo mundo executar esses 25% devido ao fato da pandemia, né? Exatamente. Tanto é que não é exigência agora do cumprimento, tanto na área de saúde como da educação, o cumprimento desses dois índices.
Lembrando que esses recursos estão reservados, estão sendo segregados e estão na conta da educação. E só para vocês terem uma ideia, com relação a transporte escolar, ele supera 5 milhões por ano. Merenda escolar supera 3 milhões por ano. A gente deixa de executar essas despesas, vai impactar.
Como é que está a situação da merenda?
Eu não saberia ter que responder, mas o ano passado houve, não sei se continua, algumas um índice bem abaixo da comunidade escolar estava sendo assistido em função da dificuldade do desemprego, das pessoas carentes que passam por dificuldades econômicas. Mas isto, eu não sei se continua sendo executado pela educação, dá o apoio da merenda, mas isso não é nada significativo, digamos assim, 10%, no máximo 15% da comunidade de cada escola era assistida, se necessário fosse, se solicitado fosse. Mas não saberia posicionar se nesse momento ainda continua sendo executada esta ação por parte da Secretaria de Educação.
Está sendo distribuído o kit de saneamento para as escolas, para alguns alunos?
Continua ainda, verdade.
O ano passado foram 20 mil, esse ano já foi 7 mil no primeiro.
Fala no microfone,
Fernando. O ano passado foram distribuídos cerca de 20 mil kits para os alunos, que são 14 mil, né? Nosso número de alunos são em torno de 14 mil. Foram distribuídos 20 mil kits. E esse ano já recebemos agora, no primeiro trimestre, 7 mil kits. Segue esse trabalho, tá? Só para informar.
Mais alguma coisa, vereador?
Não, eu quero fazer uma pergunta bem leiga, tá? O que não se investir esse ano, tá? Esse recurso, ele vai ser investido a mais depois que passar a pandemia?
Sim, esse recurso pode ser reprogramado. Ele fica em conta, fica superávit financeiro. Se não investir esse ano, vai ter mais recurso ano que vem para investimento.
Também tem que ver que a decisão legal será tomada, né, por parte do próprio Tribunal de Contas em relação às sobras de recursos.
Na realidade, esses recursos não se faz devolução. Fundeb e MDE são típicos de Fundeb e MDE. Esses recursos não ser.
E aí esses recursos, eles ficam no caixa único ou eles ficam no caixa de educação?
Caixa de educação. São dois caixas aí, do Fundeb e do MDE. São duas contas distintas.
Dentre esse cenário pandêmico e de sobras de recursos e tal, financeiramente é possível nós aumentarmos o número de merendas distribuídas? O vereador Juca agora nos passou o dado de 7 mil kits. 7 mil kits no primeiro quadrimestre. 7 mil kits no primeiro quadrimestre. Daqui a pouco nós podemos dobrar esse índice. Uma pergunta
É, existe um cruzamento, porque também nós temos todo o trabalho da assistência social, não é, vereador?
Sim,
então,
claro.
Assim, por exemplo, a família que já recebe o reforço de um auxílio alimentação, ele não está recebendo através do aluno, senão existe acúmulo de benefícios em função, em detrimento a uma família, mais do que outros. Então, existe um cruzamento da assistência social também com a área da educação, para que se faça essa assistência de forma melhor distribuída entre todos, não privilegiando poucos, e sim a maioria. E assim, ó, o que eu sei, existe a necessidade, a pessoa tem que solicitar esse apoio, né? Já que nós estamos com as escolas fechadas, foi avisado a todas as famílias dos alunos que se necessário for, se dirijam até a escola para receber esse benefício, né? Muitos não procuraram ainda esse recurso.
Deixa eu só ver se eu entendi. As famílias que já recebem cesta básica, o aluno não recebe kit de alimentação, é isso?
Não, o kit de alimentação é tipo uma cesta básica. Não é a merenda, exato. Não é a refeição aquela tradicional que é servida na escola. É um kit também alimentação, que é uma cesta básica, na verdade.
Que é referente à merenda. Exatamente. Que ele estaria consumindo na escola.
Exatamente. Mas é auxílio não só a ele, é a família também que sofre dificuldades por um reforço alimentar na sua residência. Na verdade, é uma cesta básica, uma pequena cesta básica.
É uma mini cesta.
Entendeu?
Tá, mas o aluno não deixa de receber.
Quando a família precisa disso aí, a família recebe uma cesta bem maior em função da assistência, né? Mas caso o aluno se sinta necessário e os pais forem até o colégio, ele vai ser contemplado com esse reforço.
Tá. Não, eu também quero me manifestar nesse sentido. Sei que o secretário Prudêncio está... Não é o senhor que determina esse formato, o senhor está nos explicando. Só que até, vereador Juca, em relação aos 7 mil kits, se nós fizermos um cálculo bem simples, eliminados os finais de semana, esses 7 mil kits dividido pelos 100 dias são 70 kits, né? Para aquelas 70 famílias é bem importante. Mas no macro é um número irrisório. Né? E tendo em vista que nós temos um recurso significativo no caixa. Até eu acho que dentro da tecnicidade da secretaria e com o comprometimento dessa casa, a gente pode começar a gestionar junto ao executivo o aumento desse número, né? Não sei, eu acho que tecnicamente é possível, né, secretário?
Só para contribuir, presidente, estava em contato aqui com um colega lá da educação, na medida que vocês levantavam os questionamentos, eu estava falando com ele aqui. E ele me esclareceu aqui que essas cestas básicas entregues, 7 mil, foram para todas as famílias que requisitaram. Aí, quando eu questionei do aumento, ele disse assim, se mais famílias solicitarem, maior será a compra. Também perguntei com relação a se teria alguma relação com a cesta da assistência social, disse que não tem relação nenhuma. Uma coisa é uma coisa e outra é outra coisa, bem como o secretário Prudente falou. Então, eu acredito que se a demanda aumentar, com certeza, havendo recurso, como há na Secretaria de Educação, as cestas, as quantias vão ser maiores.
Excelente, excelente. Melhor que a encomenda. Vereador Juca, vereador Padova, vereador Manuela, mais alguma questão? Se não permitiu o doutor José Mário seguir avançando?
Com relação à educação, também uma interessante seria a reprogramação e investimento digital, né? Se prosseguir a pandemia.
Eu ia deixar para falar isso depois. A gente não poderia usar esses recursos, que são muitos, que estão sobrando, para dar uma atenção com a internet, por exemplo, para que eles tenham qualidade no estudo.
Sim, com certeza.
A tendência é que o próprio Ministério proponha esse tipo de investimento, considerando a pandemia, as novas regras, né? E ele sim deverá autorizar esse remanejamento, digamos assim, porque o recurso até então foi repassado para uma finalidade, que não está conseguindo se executar em função de não existir aulas. Então, ele pode, sim, autorizar esse valor que ficou em conta como superávit, que seja redestinado para outra área, tecnologia, por exemplo. Mas o Ministério pode, sim, pode fazer.
Até porque, Marcelo, acredito que, como tu diz, o Ministério, no momento que ele detectar que existe essa sobra de recursos, não é sobra, na verdade, não houve como investir, porque houve a redução de vários programas dentro das escolas. Mas acredito que ele vai relacionar alguns programas para isso. Não vai deixar recurso em caixa. Tenha certeza disso.
Eu preciso tirar dúvidas. A gente precisa esperar uma decisão do Ministério para fazer isso? O município pode por conta própria.
Depende do que está programado, né? Se tem uma programação, de repente pode-se fazer a reprogramação dessas previsões de investimentos.
Vou dar um exemplo, por exemplo, ano passado, quando estourou a pandemia, o Ministério da Saúde autorizou sobra de recursos, né, que eram para outras finalidades, a ser usada no Covid. Em torno de 4 milhões no ano passado. Isso deve acontecer também na educação, caso se pense em investir em tecnologia e internet. Eles autorizam o recurso que está ali para essa finalidade, que foi repassado para uma finalidade, que seja destinado essa sobra para outra.
Inclusive, essa inclusão digital, aí pode-se pensar em investimentos, talvez, em notebooks, algo do tipo, além da internet. Provavelmente a Secretaria de Educação vai fazer essa análise agora para a reprogramação. Passamos então para a despesa com saúde, onde nós tínhamos ali temos ali uma arrecadação de 71.258, onde incide os 15% de ações e serviços públicos de saúde, que é o mínimo a investir, que seria os 10.688. Identificamos que foi investido 1.354.000 em atenção básica, 691.000 em assistência hospitalar e 7.251.000 em outras subfunções. Total do aplicado, 9.297.000, abaixo lá do mínimo de 10.688.000. Isso nos deu um índice de 13,05% em investimentos em saúde. Isso ficou 1 milhão, isso nos dá um resultado de 1.391.000 abaixo do previsto.
Não é incongruente? Nós não deveríamos estar gastando o dobro?
Em primeira análise, identificamos isso também. Mas aí a gente foi verificar o que estava acontecendo. A saúde nunca teve esse problema, sempre faltou recursos, se investia mais. A gente verificou que muito em função veio recursos extras para a Covid e profissionais da área da saúde, que eram pagos com recursos do ASPS, passaram a ser pagos com recursos da Covid. Algumas despesas que eram custeadas se priorizou para utilizar aqueles recursos extras que veio para a Covid e esses recursos estão em caixa e vai servir para investimentos agora no próximo quadrimestre. Uma das principais justificativas. Vocês gostariam de complementar? Pode detalhar, sim.
Eu tenho que falar no microfone, que senão não sai. Não, é que nós temos audiência das metas da saúde, do SUS, daqui a pouco. Eu acredito que seja mais como a gente vai ir mais a fundo na saúde. Não sei se os colegas querem fazer algumas perguntas ao secretário. Os senhores não vão ser... deixar de responder, mas acho que é mais prático o pessoal da saúde, né? Isso? Tá. Bola para frente.
Passamos então para a análise da demonstração da dívida, da dívida pública e do resultado nominal. A dívida consolidada ou fundada no município em 31 de dezembro de 2020 totalizou 244.224.000. Em análise, no final de abril, atingimos 242.009.000 de dívida fundada. Isso nos dá uma diferença de uma redução na dívida fundada em 2.215.000. Quer dizer que essa dívida foi amortizada nesse período. Dentre elas, as principais amortizações de financiamentos, onde se amortizou 1.191.000 de financiamentos. A gente vai detalhar mais adiante eles. Com relação a parcelamento e renegociação de dívidas, também foi amortizado 1.023.000, entre elas tributos e contribuições previdenciárias. Com relação a precatórios, a gente vê que se repete o valor precatórios a pagar 182 milhões lá no final de 2020 e no final de abril manteve-se o mesmo valor. Essa atualização se dá pelos tribunais no mês de junho, atualização, tá? Aí a gente não, não consegue verificar ainda se os pagamentos que vêm sendo realizados em precatórios e RPVs foram suficientes para amortizar, provavelmente sim, ou se, com relação à atualização monetária desses precatórios e RPVs, esse valor tende a vai crescer. Na realidade, eu acho que a tendência é reduzir, porque nós temos na ordem aí de amortização de, entre precatórios e RPV, 1 milhão e 700 mil mês. Partimos então para as deduções, para apuração da dívida consolidada líquida. Tivemos aí, entre as deduções, se apura em 31 de dezembro de 2021, desculpa, 31 de dezembro de 2020, nós tínhamos ali em caixa 40 milhões. Agora, essa data em cima está incorreta ali, essa corresponde a esse período de 30 de abril, tá? Que é o final de abril, nós tínhamos em caixa 54 milhões. Aí nesse caixa reflete bem esses recursos que está sobrando lá na educação e na saúde. 54 milhões em caixa, que são utilizados para dedução, para apuração da dívida consolidada. Deduz-se aí os restos a pagar, nos dá a caixa ali desse.
Vereador Padovan, por favor. Vereador Egídio, sente conosco aqui, vereador Egídio.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Só fazendo um pouquinho, voltando um pouquinho à questão dos precatórios. 1 milhão e 800 mil mês é feito o pagamento hoje.
1 milhão e 722 mil.
1 milhão e 722 mil.
Isso.
E como é que é feito esse reajuste, essa correção, como é que ela é feita? É mensal, anual?
Os indicadores de correção, o Tribunal de Contas, os tribunais fazem atualização. A atualização tem dado 0,5% mesmo.
Em média, 21 milhões ano, então, de pagamento de precatórios, sem correção, né? Se fosse a base de 1.782 milhões.
Isso.
Há uma projeção, há um cálculo, há uma previsão para os próximos anos e de amortização. Por exemplo, 2024, vamos terminar com... Qual o valor de dívida ainda de precatórios? Há uma previsão assim ou não?
Sim, há um planejamento, e um acordo com os tribunais também com relação a isso. Não tenho aqui os números exatos dessas projeções, mas há um planejamento e há um acordo para isso. Porém, tem algumas variáveis, por exemplo, podem surgir novos precatórios. Isso está surgindo, sempre vai surgir, ações judiciais, que tem dependência das variáveis. Mas, a princípio, a situação está dentro de um planejado.
A gestão ela iniciou com os precatórios no valor de quanto, mais ou menos, na época? E hoje, o que já nós temos aí pago de precatório?
Acho que que o recorde
passava de,
passava de 200, não, era 200 milhões, superava 200 milhões, tá? Não conseguimos amortizar muito ainda em função das atualizações, tá? Mas mesmo com todas essas amortizações aí, tá? De 1 milhão e 700 mês, tá? Mas a situação a gente verifica que vem numa decrescente, tá? Vem uma decrescente.
Obrigado.
Prosseguimos então. Desses 54 milhões que estão em conta, tá? Deduzimos o que ainda temos de restos a pagar, que estão na ordem de 6 milhões e 92 mil, nos dá um resultado para deduções de 48 milhões, que pode ser deduzido lá da dívida fundada para apuração da dívida consolidada líquida. Nos dá uma dívida consolidada líquida de 193 milhões 569 mil. Lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, havia uma previsão de crescimento dessa dívida na ordem de 4 milhões 343 mil. Porém, o município conseguiu reduzir essa dívida. Então, nós tivemos aqui um déficit no resultado nominal, que isso é salutar. 21 milhões, reduziu em 21 milhões 405 mil a dívida consolidada líquida. Nos dá um resultado nominal deficitário de 21 milhões 405. Passamos a analisar melhor, detalhar essa questão da dívida e das amortizações. A gente vê ali, entre eles, financiamentos internos, onde tiveram amortizações na ordem de quase um milhão de reais aproximadamente. Entre eles, financiamento PEMAT, nós tínhamos, lembrando que aquela saldo ali em 30 de abril, né? Está incorreta aquela data. PEMAT tinha 85 mil de dívida, ficou para 56 mil. Badesul não teve amortização. RGE de 26 milhões para 25.739. Prefeitura da Barra não teve amortização. Financiamento Banco Mundial. Nós tínhamos 7.342 no final do ano passado e agora teve amortizações em 6.779.000. Com relação ao FGTS, também teve amortizações, era 698.000, agora 470.156. PASEP se reduziu, hoje temos 350.000 em PASEP. Com relação ao parcelamento do INSS, tínhamos no final do ano passado 26.193.000, hoje temos uma dívida de 25.490.000. Esses são um detalhamento das amortizações. Com relação aos resultados, tivemos um superávit primário de 25.908.573.43 reais, resultado nominal ficou em, tivemos um déficit no resultado nominal de 21.405.273,21, quer dizer que se reduziu a dívida consolidada líquida nesse montante. Com relação à despesa de pessoal, apresentamos o índice de 49,58%, com base na metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Com relação à dívida consolidada líquida, hoje ela está em 58,10% se comparar a dívida consolidada líquida com a nossa receita corrente líquida. Ou seja, a nossa dívida consolidada líquida hoje equivale a 58,10% da nossa receita corrente líquida. Então, o limite do Senado é 120%. Isso é limite para contrair empréstimos. É, tá.
O limite de endividamento é 120%. 120%. Da nós estamos na metade, 58%.
Isso, na metade.
Uhum. Então vamos gastar mais.
Hã?
Vamos gastar mais. O município está com metade do limite de endividamento, está com dinheiro em caixa. Vamos gastar mais. Gastar mais.
Claro. Investir mais.
Eu investi mais. Gastar no bom sentido, gastar dinheiro bom, investir mais. Acho que nós temos aqui, ó, esse pagamento da dívida da Barra do Quaraí, 100 mil, tu paga os caras, 100 mil, e o ISRGE aqui, há quanto tempo a gente está em volta disso aí, Prudêncio, dessa dívida da RGE, já foi até o prédio do IRGA uma vez, né?
Foi feito dois reparcelamentos em função dessa dívida aí, né, no início do governo também, então uma dívida bastante antiga e difícil abater, de crescer essa dívida. E também nós temos, porque muito dinheiro também que tem em caixa, né, vereador, ele é destinado a fins específicos, a gente não pode, né, então é complicado. A mesma coisa que a gente nota ali, por exemplo, o BIRD, a gente não consegue abater nunca essa dívida, por quê? Porque ela é atrelada à cotação do dólar, né? Então, pega dois anos atrás o que nós pagávamos, a cotação do dólar, o que nós pagamos hoje. Então, Aí a gente bota dinheiro e baixa muito pouco, não baixa, praticamente não baixa a dívida. Então tem alguns condicionantes assim, que é bastante complexo nessa matemática.
Esse do Banco Internacional de Desenvolvimento é uruguaiana, sente na pele agora o que as nações subdesenvolvidas passam com a dívida externa.
É verdade, é por aí.
Dólar a R$6.
É. Por isso que a gente agora, melhorando nesses índices, a gente está vendo até a possibilidade de captação de recursos via órgãos financiadores, mas caixa econômica...
Sem atrelar o dólar.
Na economia que o nosso caixa está atrelado ao país. E, porque essa variável, pelo menos, é muito mais palpável para nós do que uma agência de um órgão internacional.
Aí é só a inflação. Aí não tem...
Exato.
Aquele pagamento que nós... pagamos em dólar lá da galeria do bairro Santo Inácio.
É esse aí?
Banco
Mundial. Exatamente. É exatamente isso aí.
Nós temos aquela galeria lá, vereador Marcelo, que esteve lá.
E esse da barra aqui, que é só 103 mil?
Esse demanda atualização também, né? Isso está há muito tempo nesse mesmo valor. Está registrado, contabilizado isso, mas judicialmente eu não sei como é que está essa situação, não. Não sei, saberia
explicar. Tem disputa judicial.
Hã? Está em disputa. Eu não sei se está judicial, essa função, ou via administrativa, teríamos que verificar a situação da dívida. Está contabilizado esse valor, mas eu verifico que há muitos anos ele está fixo esse valor, provavelmente demanda alguma atualização.
A emancipação da Barra Uruguaiana tinha que pagar uma indenização. Esse valor é o valor nominal, é o valor primário, então.
Isto.
Uhum. É o valor primário.
É original.
Ele não é o valor nominal nem operacional. Ele é o valor primário.
Isso. Ah. É o registro contábil, né? Ele segue na dívida do município. Até não sei se é possível verificar uma situação de prescrição ou de negociação dessa dívida, mas adianta. Temos que verificar. Finalizando então, com relação à despesa de MDE, totalizaram 10.932.000, correspondente a 15,34%. De ações e serviços públicos em saúde, 9.297.362 reais, 13,05%. Fica demonstrado assim o desempenho das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021.
Por favor. Márcio, secretário Pudense, Marcelo, uma pergunta aqui, tirando todos os números e os índices, como tu disse que a gente não acompanha, a gente não consegue cumprir as metas, até porque, como diz o secretário Pudense, o Tribunal de Contas está acompanhando e está vendo que, devido à situação da pandemia, isso aí terão que ser revistas. E, inclusive, os ministérios, como que tem verba já destinada ao Ministério da Saúde, Educação, também provavelmente irão fazer alguns programas que venha a não ficar com esse dinheiro em casa, porque dificilmente o governo federal vai deixar. Mas eu faço uma pergunta agora, bem para nós tentarmos resumir, inclusive para quem está nos acompanhando. Mostra nesse primeiro quadrimestre que o município novamente se atentou e está agindo de forma responsável. E eu faço uma pergunta, porque a gente vem escutando esse tema há muitos anos, e não fugindo, é um resumo de toda essa apresentação que vocês fizeram. Estamos sim no caminho certo, e comprova que nós estamos reduzindo os gastos, nós estamos reduzindo também a nossa dívida do município, e estamos, no final, aumentando e dando condições do poder de nós investirmos mais em nossa cidade. É isso que eu estou tentando resumir, para que quem nos acompanha através da rede social tenha essa certeza que, embora vivemos uma pandemia de incertezas, tanto na parte da saúde como financeira, o município sim está cumprindo as suas metas, embora algumas não tenham como cumprir, mas está cumprindo sim na parte de honrar suas contas com os funcionários públicos, com seus repasses, com a sua dívida, e também deixando em condições de nós sonharmos, e aí lhe faço uma pergunta, secretário Pudense, em nome de toda a equipe, podemos sonhar com 2022 com maiores investimentos, sim, se mantermos esses índices, né? Então, a Uruguaiana tem essa esperança, sim, de nós retomarmos os investimentos maiores ainda, né? Que a gestão já fez.
Com certeza. Vereador, desde do início do primeiro mandato do prefeito Rony, né? Que passou com então vice-prefeito Caruso, e hoje com o Dr. Fernando Tarragô, foi sempre a busca do equilíbrio orçamentário e financeiro, né? Hoje, essas duas pastas, junto com o secretário Valdir, estamos em permanente contato, porque tem que haver o equilíbrio entre os dois, né? Orçamentariamente, e isso já, nós vamos para o quinto ano aí, fazendo um orçamento real que possa ser executado, e a cada ano que passa a gente vê que, além do previsto, ainda há um saldo nessa execução orçamentária. Isto demonstra uma responsabilidade nossa em fazermos um orçamento dentro das previsões reais, né? O que nos segura e deixa nós equilibradamente caminhar. Realmente, agora a situação melhorou muito, né? Estamos aí com, como disse a vereadora Manuela, estamos com dinheiro em caixa. Se nos autorizarem a gastar esse recurso em outra área que não aquela prevista, ótimo. Porque esse dinheiro não tem como voltar. É a nossa parte, que a União e o Estado têm que repassar. Só que ela tem um objeto de despesa, né? E visto isso, nós não podemos gastar sem autorização desses órgãos repassadores que esse dinheiro seja investido num outro objeto, como seria a questão da informática, enfim, internet, todas essas questões aí, né? Então, nós temos hoje poder de fogo. Uma das áreas que nesse tempo todo a gente investiu muito pouco, né? A gente costuma falar que a administração pública é feita em cima de um tripé: saúde, educação e infraestrutura. E eu costumo dizer que, embora saúde e educação sejam primordial, a infraestrutura também é essencial. Eu vejo assim, hoje, inclusive, são problemas de saúde, a falta de infraestrutura, problema de saúde e de educação, atinge direto os outros dois. Então, a falta de pavimentação, o excesso de pó, o saneamento básico, todas essas questões influem em tudo isso, né? E o que nos deixa hoje mais tranquilo, porque a infraestrutura, os repasses não existem a nível de União do Estado. É o nosso recurso livre, é o que entra no nosso caixa. E hoje, equilibrado financeiramente e orçamentariamente, nos deixa mais à vontade e mais seguro para investir. Tanto é que estamos planejando ações, principalmente na área de pavimentação na cidade, né, que vai nos favorecer a questão de saúde e da educação. Como se fala em pavimentação, se usa como critério, o que nós vamos asfaltar, aonde nós vamos asfaltar? Frente de escolas, postos de saúde, educandários estaduais e municipais, no caso, né? Aonde a comunidade, porque não temos dinheiro para fazer tudo isso, mas também precisamos investir em praças, precisamos investir em esporte, tudo isto leva a um complexo de infraestrutura que vem auxiliar as demais pastas. E, infelizmente, sempre isto, a infraestrutura é calcada em função dos recursos livres. Hoje, estamos possibilitados de maior investimento e o senhor tem razão. Esperamos que o ano que vem a gente tenha um acréscimo bem maior de investimento na área, principalmente da infraestrutura.
Agradeço, senhores vereadores. Seria a nossa apresentação das metas fiscais. Não sei se tem mais algum questionamento.
Colegas, mais alguma... Secretário Prudêncio?
Bom,
Setembrinos?
Vereador, a Setembrina está indo em bom ritmo, né? Nós estamos agora, só para dar uma atualizada, fugindo um pouquinho do assunto, executamos o segundo, estamos na ala sul, dita ala sul, e nós resta apenas 170 metros da pista da ala sul para ser concluída a pavimentação. Por óbvio, ainda temos a questão de meio fio, a colocação de luminárias do canteiro central, pavimentação. O que nós deixa com uma perspectiva boa aí de terminarmos esta etapa de obra antes do prazo previsto, né? Se Deus quiser, São Pedro nos ajudando aí, final de meados de agosto, estaremos concluído com a pavimentação, já liberando as duas pistas e já preparando para julho, né, que vem aí a boa notícia, a segunda etapa da obra. A obra não para, faremos outro trecho que está sendo estudado dali onde está parando na rua 4, e faremos até a rua Benjamin Constante, uma quadra no sentido bairro-centro, uma quadra abaixo da sinaleira da Profilurb, contemplaria essa cerca de mais 600 metros de pista dupla. Então, a obra está indo, e é uma obra que está sendo investida em infraestrutura, né? Veio o recurso do pré-sal, agora nós temos um repasse de recurso já previsto, da casa de 2 milhões do deputado do deputado Carlos Gomes, né, o que vai nos auxiliar muito. Então, esses repasses são fundamentais para investimento na infraestrutura, visto que o nosso caixa não comporta tanto investimento e são investimentos pesados, né? Para que os senhores terem uma ideia, uma quadra pavimentada com asfalto de boa qualidade hoje não custa menos do que 380 mil, uma quadra, né? Então, exatamente. Então, eu gostaria mais uma vez agradecer a acolhida que sempre essa casa nos deu. Estamos aqui permanentemente para qualquer esclarecimento, não só hoje, como a qualquer momento, diante da Secretaria de Planejamento, né? E muito obrigado pela certeza de termos difundido os índices que são necessários, né? Obrigado a todos.
Obrigado, secretário. Algum colega mais? Não? Tá. Então, agora 10h45, às 11 horas, nós temos a audiência das metas do SUS. Agradecendo a presença de todos, muito obrigado pelas explicações. Damos por encerrada a sessão da audiência pública sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre do município de Uruguaiana. E agora vou fazer um registro. Muito obrigado. E a todos que nos acompanharam através das redes sociais também.